Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Menos é Mais com David Costa e Hélder Tavares. Olá, David.
Olá, Hélder.
David, estava aqui agora mesmo a pensar, ouvi-me a mim próprio e parece-me um bocado confusa, não sei se os nossos ouvintes concordam esta introdução. A mais um menos é mais.
A mais um menos é mais. Também nunca tinha.
Pois, se calhar temos de pensar aqui numa frase introdutória diferente, não é? O que é que achas?
Ah, pois, acho que menos é mais, portanto não penses tanto.
Então é isso. Quem estiver a ouvir, se quiserem deixar um comentário com alguma sugestão, será sempre bem-vinda. Hoje vamos falar, como já devem ter percebido pelo título deste podcast, tencionamos falar um bocadinho sobre os modelos de subscrição, algo que não é propriamente novo, mas está muito em voga. Portanto, elas são uma tendência e hoje em dia é um bocado difícil nós não pensarmos, e é difícil pensar em algum produto ou serviço que não possa oferecer um modelo de subscrição. Ou seja, na TV, ou na internet, ou na música, ou até mesmo nos ginásios, para quem faz muito desporto, que não é o caso do David, nem o meu, atenção. E este modelo tem ganho tanta popularidade que eu e o David ficamos, portanto, numa das nossas conversas em off, começámos a questionar-nos se de facto, portanto, para além das, naturalmente traz vantagens, mas também poderão trazer algumas desvantagens, sendo elas, e eu estou a adiantar aqui um bocadinho, mas já vamos voltar atrás, mas serão, sendo elas, o de facto, uma subscrição aqui, uma subscrição ali, outra subscrição ali, elas vão se diluindo entre si, perdendo no tempo, e às vezes ficam, não é? Ocupam uma fatia grande do budget das famílias. E, portanto, é um bocadinho por aí que o podcast de hoje pretende, a direção que pretende seguir.
Atenção, que isto não é um conselho financeiro, este podcast.
tem um bocadinho tudo e um bocadinho nada, menos é mais. Nunca nos levem muito a sério.
Exatamente. Essa é sempre uma parte boa
de muito importante.
De ir referindo,
exatamente.
Referindo e reforçando.
Exatamente.
Antes de mais, queria só perguntar-te uma coisa. Tua opinião, tua sensibilidade. À partida, e assim em termos totalmente abstratos, tu estarás mais a favor de um modelo de subscrição ou de um modelo em que tu pagas aquilo que for o preço justo para ter uma determinada coisa ou um determinado serviço? Ou, uma terceira hipótese, para coisas de uma maneira, para serviços de outra maneira?
Eu diria, a resposta mais sincera que eu te posso dar é...
Eu diria... Oh, obrigado por ser sincero comigo.
Sim, eu digo isso porque estamos a partilhar esta conversa com os nossos ouvintes. A resposta mais sincera que eu consigo dar é... eu vejo valor nos dois e dependerá sempre de como eu estiver financeiramente na altura. Eu posso-te dar um exemplo. Aqui há um ano e tal, há um ano e pouco, um ano e qualquer coisa, eu estava à procura de uma daquelas empresas que te permite, portanto, usar os direitos de músicas para poderes partilhar. Para quem nos estiver a ouvir, existem empresas que nós podemos pagar e então podemos ter acesso a várias músicas, a vários efeitos de áudio que podemos utilizar nas nossas plataformas digitais, seja YouTube, Instagram, TikToks, que eu não tenho, mas o que for, e não estarmos sujeitos aos problemas de direitos de autor, que quem faz vídeos no YouTube sabe perfeitamente que é um problema é uma situação, e ainda bem que existe, mas é uma situação que é muito delicada, que costuma acontecer. Mas isto para dizer que eu, aqui há um ano e tal, optei por, em que estava numa altura em que, naquela altura que eu estava à procura, tinha mais uma condição financeira mais tranquila, e, portanto, a minha lógica, eu lembro perfeitamente que a minha lógica, havia dois serviços que são os mais famosos, passo aqui publicidade, mas é o Artlist e o Epidemic Sound, são os grandes players neste mercado, e eu optei pelo Artlist. Eu lembro perfeitamente porquê, porque eu não queria um modelo de subscrição. Portanto, eu queria, o Artlist na altura era, dos dois, era o único que me deixava comprar uma licença de um ano, e depois no ano a seguir teria de renovar. Eu recentemente, porque me dava mais jeito financeiramente, aqui há poucos meses, porque tive, já tinha passado o tal um ano, passei também por Artlist, e passo aqui, dou já aqui a minha opinião, o Artlist não é tão bom como o Epidemic Sound. Decidi escolher o Epidemic Sound e estou bastante contente com a minha alteração, mas optei por, pelo serviço de subscrição. Até porque, apesar de ficar um bocadinho mais caro, tu podes sempre cancelar a qualquer altura. Sim. É uma das vantagens dos modelos de subscrição. Ou seja, não precisas de avançar com 200 ou 300 euros e podes pagar 10 euros por mês ou whatever.
Nenhum deles faz confusão, nem achas que um seja mais adequado para este tipo de segmento ou aquele tipo de produto. É tudo uma questão depende.
Sim, da pessoa.
Sim, depende da pessoa e do momento e não do serviço propriamente dito.
Sim, eu diria que sim, até porque, repara, eu tenho consciência que sou bastante, tenho bastante atrito a entrar nestes modelos, de subscrição. É uma tendência que eu tenho de talvez defesa para não perder, porque, como disse há
Sim,
bocado, é fácil perderes
perdes o
o
controle.
tracking, perdes um bocado o controle facilmente. E eu
Sim.
tenho mesmo muito poucos modelos de subscrição, por isso, eu, para mim, cedi, num ou dois ou três, vá, e não passo disso. Agora, quem, claramente, quem tem, por exemplo, dificuldade em controlar, as suas finanças, não é com isso que tenha uma má condição financeira, mas há pessoas que, pronto, porque têm dinheiro, mesmo tendo dinheiro, tu podes controlar mal, fazer uma gestão menos cuidada, vá, da tua condição
Sim,
financeira. E aí aconselho, sem dúvida, não aconselho, não aconselharia tanto um modelo de subscrição. E tu? Faço a mesma pergunta.
eu diria que
Isto foi a minha resposta, desculpa, de repente. De repente, foi a minha resposta rápida, não é?
foi a tua resposta rápida.
Coitados dos nossos ouvintes. Continua, desculpa.
Não, eu acho que. Eu acho que o modelo de subscrição para produtos faz-me confusão. Ou seja, tu pagares para poderes usar qualquer coisa, pura e simplesmente isto só, faz-me uma certa confusão.
Produto
Não é?
físico, certo?
Um produto físico, seja o que for. Acho que. E depois, quer dizer. É um bocado como, se calhar, mal comparado, mas alugar casa, comprar casa, estás a perceber? Tipo, haverá situações onde tu pagares para usar um produto e pagares uma subscrição, é tranquilo porque, sei lá, imagina, preciso agora de um. Por alguma razão, tenho um trabalho qualquer em que preciso de uma determinada ferramenta durante uns meses e depois nunca mais, depois não prevejo voltar a precisar daquilo. Ok, aí acho que sim. Normalmente não se chama subscrição, chama-se aluguer, né? Em que tu alugas um determinado produto durante uns tempos. Agora, a sensação de eu vou subscrever aqui uma coisa para ficar com este produto para mim e poder usar até me fartar dele e prevejo que me. Ou seja, não é uma coisa que eu já sei que tem um princípio e um fim, é uma coisa que eu sei que tem um princípio, mas não sei quando é que é o fim. Aí faz-me um bocado de confusão. Acho que é tipo, pá, se é assim, compra. Na pior das hipóteses, daqui a uns tempos vendes. Mas pronto, porque é um produto, estás a perceber, e portanto é qualquer coisa que é transacionável. Nos serviços, mixed feelings, acho que não tenho nada contra a subscrição, acho que tem os seus prós e contras, que a gente há de falar sobre eles mais à frente. Uhum. Só a questão nos produtos faz-me um bocado de confusão, e acho que assistimos mais ou menos a uma certa tendência ligeira de transformar uma série de produtos em serviços, tipo deixar de comprar carro e teres aluguéis de carros quase como se fosse uma bicicleta em que tu chegas, carregas numa app e pronto, e usas aquele carro para o que precisares e depois...
Já existe há alguns anos.
Eu sei que já existe. O que estou a dizer é, há algumas tentativas de fazer subscrição de produtos, sim, não são muitas porque acho que não funciona lá muito bem, mas faz-me confusão que se evolua nesse sentido.
Eu posso dar-te algumas tenho aqui um artigo à minha frente e posso dar-te alguns desses exemplos que estás a dizer, até para os nossos ouvintes perceberem, em coisas mais comuns e do dia-a-dia, em que, de facto, eu acho que é muito importante, até, estava a pensar agora, para mim próprio, mas vou dizê-lo em voz alta, acho muito importante esta conversa que estamos a ter, porque... Eu, de uma forma assim muito generalista, eu vejo o modelo de subscrições como uma arma quase secreta das empresas a conseguirem penetrar ainda mais nos seus mercados. E, para além disso, acho que é uma arma, desculpem o termo, não é negativo, pronto, apesar de ser negativo, mas é uma forma muito eficaz para conseguir penetrar ainda mais nos seus mercados. E isto, eu acho que é importante esta conversa que estamos a ter, porque qualquer pessoa que tenha um negócio já traz esta consciência do que nós estamos aqui agora a falar e a pensar um bocadinho. Portanto, eu acho um bocadinho inevitável que o que tu disseste, ou seja, nos produtos, os modelos de subscrição apareçam cada vez mais. E se nós ainda vemos assim mais ou menos, ou temos alguma dificuldade a pensar que exemplos, eu penso que ainda daqui a talvez 5 anos já não haja tanta dificuldade, 5, 10 anos não haverá mesmo dificuldade nenhuma em arranjarmos exemplos. Por exemplo, já existe várias empresas na área dos animais de estimação, com a ração, há uma agora que anda a fazer muita publicidade, não lembro o nome, mas está a investir bastante em publicidade, eu depois posso ver se consigo descobrir o nome, mas essa empresa está com as rações mensais, tu não pagas nada, eles vão-te dar,
mas
a higiene pessoal,
desculpa,
com escovas de dentes,
deixa-me só fazer uma ressalva em relação às subscrições
força.
Nos produtos, que é a distinção entre consumíveis e não consumíveis. Eu estou a falar, porque estava a falar em produtos, mas estava sempre a pensar em coisas não consumíveis. Em coisas consumíveis, já não me faz tanta confusão. Aliás, eu tenho uma subscrição de um produto que na realidade é um consumível. E estou particularmente satisfeito com ela até. Nesse tipo de coisas em que são produtos que são consumíveis ou que têm um desgaste rápido e mensurável, ou seja, tipo, eu sei que há, por exemplo, a Amazon faz muito determinados produtos, eles não lhes chamam subscrição, é tipo compra recorrente, que na realidade é uma subscrição, né? Imagina, a escova de dentes é suposto durar 3 meses, portanto 3 em 3 meses os gajos mandam-te uma escova de dentes nova.
Sim, as lâminas de barbear, era isso
as
que eu ia dizer.
As lâminas de barbear, esse tipo de coisas... não me faz confusão, não tenho nada disso a esse nível, mas aqui não é uma questão de se eu faço ou se eu não faço, né? É uma questão de se o conceito me faz confusão ou não, pronto. E em consumíveis não me faz confusão, acho que pode ser uma mais-valia, desde que as pessoas não percam o controle Tipo, se te enviarem uma escova de dentes 3 em 3 meses, se calhar é uma boa maneira de tu trocares a escova de dentes 3 em 3 meses. Senão, e de outra maneira, até te esqueces.
Naturalmente, sim.
Até te esqueces. É, quanto tempo é que eu troquei? Ia, sei lá, quanto tempo é que eu comprei? É só quando começares a olhar para a escova e começares a dizer, pá, isto se calhar já trocava isto.
Faltam aqui uns filamentos.
Já faltam uns filamentos, está um bocado preto e tal, se calhar já trocava isto. E portanto. Pronto, acho que é um bocado isso.
Sim, mas fazendo confusão ou não, entendes? É isso que, se calhar, aqui nesta conversa temos de tentar fazer esforço de pôr a parte de lado um bocadinho o faz confusão ou não, porque isso é subjetivo e depende de cada pessoa.
Claro, mas aqui é tentar perceber.
Sim, claro.
Tentar perceber qual era a tua sensibilidade e avancemos.
Sim, tudo bem. Há uma preocupação que eu não consigo deixar de sentir que é essa, mas pronto, tem a ver comigo, que é de facto por fazer-se é o perigo, não é? Destes modelos de subscrição em tudo fazem com que tu acabes por perder. É muito mais difícil tu controlares financeiramente as tuas contas, até porque fazem sentido, não é? Como tu dizes, tem toda a lógica, seja de mandarem uma escova de 3 em 3 meses, já empresas de restauração que estão a entrar neste mercado, entendes?
Sim.
Fazer sentido, preocupa nos tempos em que estamos com a inflação
galopante,
em que estamos numa altura, não é?
Mas sabes o que é que eu acho sobre frágil? Isso? É engraçado, porque eu acho que eu percebo o que tu estás a dizer e naturalmente que concordo plenamente que as subscrições têm uma, porque são valores normalmente relativamente pequenos, sempre.
Exatamente.
Podem ter, têm um potencial grande para que tu
esqueças, não é?
Te esqueças e contrates demasiadas coisas pequeninas que depois dão uma coisa demasiado grande. Mas ao mesmo tempo, a minha perspectiva é sempre a acho que as pessoas precisam de serem responsabilizadas mais pelas escolhas que fazem, percebes? E acho que se é preciso cuidado e algum controle que as empresas ofereçam demasiado disso, acho que na realidade o foco tem que estar ao contrário, que é as subscrições fazem sentido se forem bem usadas. Então a responsabilidade de usar bem é de quem usa e não de quem oferece o serviço. Esta é um bocado a minha perspectiva, ou seja, é difícil tu restringires as subscrições porque elas podem vir a fazer mal a quem as usar mal. Estás a perceber? Isso, a mim faz esse lado, acho que não faz muito sentido. Acho que é preciso é responsabilizar e dar ferramentas, naturalmente, antes de mais nada, dar ferramentas e educar e falar sobre o assunto e chamar a atenção para os perigos e para todos os efeitos e educar as pessoas a saber olhar para o seu orçamento, a saber olhar para as subscrições, a tentar a saber a fazer as contas, a dar-se ao trabalho de fazer as contas e de perceber se aquela subscrição faz sentido ou não faz sentido. Estás a perceber? E essa é que é a grande questão para as subscrições. É que tem esse potencial, sim, mas tem potencial de também de te poupar muito dinheiro, porque se calhar tu não vais gastar, imagina numa subscrição, como tu próprio disseste há bocado, imagina que tinhas feito a tua opção inicial por 3 anos. E tinhas pago os 3 anos. Ao fim de um ano achaste que, epá, o outro era melhor. Ias ter uma tendência ou para passar mais 2 anos numa situação pior do que a que tinhas, porque já investiste e agora vou ter que usar, ou se calhar de passar a subscrever o outro para poderes usar a situação melhor e o investimento que fizeste ficou perdido. Estás a perceber? E portanto, também tem potencial o facto de tu pagares à cabeça a totalidade da coisa ou do serviço, também tem potencial para tu gastares dinheiro desnecessariamente, que pagaste muito por qualquer coisa, que tu achaste que ia-te resultar, mas depois não resultou e, portanto, o investimento está todo feito. ou vives pior, sim, ou gastaste mais dinheiro.
E, sim, portanto, o risco existe nos dois modelos e nas duas formas.
Claro, exatamente, pronto. É só isso, portanto, acho que é uma questão de pessoal se organizar e estar sempre atento. Primeiro, se existem as duas modalidades, qual delas é que faz mais sentido para cada um, para si próprio? E, pá, e fazer as contas e tentar perceber, ok, isto é suportável ou não é suportável? É que o copo a dada altura enche e depois está cheio, está cheio. Ou seja, não, às vezes é só a última subscrição de 10€ que fez com que ficasse 10€ acima do budget que já estava altamente esticado. Portanto, pronto, é só isso.
Mas sim, mas repara, mas calhar tudo que tu disseste a sim, eu concordo, sim, repara, mas eu concordo quando é que nós não divagamos? Eu concordo com o que tu dizes, mas isso parece-me, e isso é a resposta de facto, mas foi para aí que nós começámos. Este modelo de negócio, que é a subscrição, é extremamente eficaz contra este cuidado que é necessário ter, não é? Porque, como nós falámos, são 10€ aqui, 10€ ali. Pronto, eu vou dar um exemplo, vou aqui agora falar do exemplo que nós falámos e até que nos, em off, que nos fez pensar em falar neste podcast. Neste podcast e falar neste podcast sobre subscrição, que é, eu fiquei pasmado, e agora a partilhar aqui com os nossos ouvintes, eu fiquei pasmado quando vi, portanto é recente esta publicidade, uma empresa, um banco, que eu até sou cliente e gosto muito, e pronto, e recomendo, atenção, mas fiquei espantado quando o Active Bank começou a fazer a sua nova publicidade, tem semanas ou pouco mais de um mês, em que apresenta as suas comissões, vá, como se fossem modelos de subscrição. E de facto foi isso que me fez pensar, porque como te disse e partilho com os nossos ouvintes, eu era cliente da Caixa Geral de Depósitos, e a Caixa Geral de Depósitos aqui, muitas pessoas poderão saber o que eu estou a falar, aqui há alguns anos começaram a cobrar pelos seus serviços e fizeram pacotes diferentes. Eu não me lembro que nome é que eles deram, mas sei que de facto houve muita resistência por parte de vários clientes, incluindo a minha, tanto que eu deixei de ser cliente da Caixa Geral quando eles apresentaram isso, que tinham três valores diferentes. Eu não me lembro que nome é que eles deram estes pacotes, se tu souberes disto.
Acho que era tipo o S, o M e o L, não sei o quê.
Sim, mas... pronto, isso, ou seja, eram, na altura provavelmente eles, se o marketing tivesse funcionado melhor, até a coisa funcionava melhor, mas apresentaram aquilo como uma imposição em que tu terias de optar por aquilo. E basicamente o Active Bank o que faz agora é estar a apresentar aquilo como, que é bastante engraçado, apresenta os seus três modelos de subscrição que tu poderás escolher se quiseres, que te darão acesso a outras coisas, como a... sabores de gelado ou uma coisa assim do género, que é extremamente engraçado e inteligente. Mas de facto fez-me pensar isso, não é? Algo que eu sou extremamente sensível a. Pronto, acho que foi o primeiro banco que eu vi a apresentar modelos de subscrição, quase como existe na Netflix e na Spotify, e foi isso que me fez pensar nisso. Isto para dizer o quê? Para dizer que os modelos de subscrição têm, na sua essência e no seu core, por já estarem tão presentes na nossa vida, de passar debaixo do radar. Entendes o que eu quero dizer?
Percebo perfeitamente, percebes? Eu...
E preocupa-me, pronto. Como é que eles conseguem disfarçar as suas taxas fixas e os seus custos fixos da banca, e gerar mais receitas através dos canais digitais, através de subscrições, que são sabores de gelado. Vá. Isto é só um exemplo, nada contra. Acho isso. Que foi muito inteligente o que eles fizeram, ou pronto, que estão a fazer. Mas
na realidade aí tu não estás a subscrever ou não. Tipo, aquilo chama-se comissões. Tipo, tu pagas para eles te fornecerem um serviço. E tu pagas X e eles fornecem fornecem-se um determinado serviço. A única diferença é que antes tu pagavas por esse serviço de outra maneira, tendo lá o dinheiro e movimentando esse dinheiro e tendo contas e tendo empréstimos e coisas assim do género. Essas coisas aconteceram para aí há 10 anos atrás, como tu disseste, porque o país entrou em bancarrota e de repente a quantidade de negócio que existia era insuficiente para pagar a atividade do banco e, portanto, eles tiveram que ir buscar outra forma de se financiar e todos eles foram, ou quase todos, para as comissões, para qualquer coisa em que tu pagas fixo ao banco.
Que te tinhas de utilizar, lembras-te?
Não tinhas nada que utilizar. Tinhas que utilizar o quê?
Tu tinhas de optar, tinhas o valor, a comissão mais pequena, que era o M exatamente. Ou o S, e depois sim. Podias optar pelas outras.
Sim, exatamente.
O que nós estamos a ver aqui, e até o antigo administrador do Banco BIC, não sei se ainda está é atual ou não, era o Luís Melo, ele disse numa entrevista que nós vendemos produtos e serviços, mas temos de fazer a transformação de produtos para serviços. Portanto, estás a ver, esta lógica da subscrição, que até a banca está a tentar utilizar, que permite-lhes penetrar ainda mais e fazer com que as pessoas adiram a coisas que tinham mais resistência, como as próprias comissões que tu estavas a dizer.
Pronto, mas é que aquilo que eu acho é que nós temos que ir um bocadinho atrás, que é, nós hoje em dia temos uma falsa sensação, por variedíssimas razões, de alguns serviços digitais, que é possível ter serviços grátis. Ok? Porque tu tens uma série de serviços que são grátis. Tu queres, sei lá, reservar uma mesa, usas uma app e não pagas pelo serviço que essa app te fornece. É grátis. Tu queres uma conta de e-mail, elas são todas grátis. Tu queres ver vídeos na internet, tens vários serviços, eles são grátis. Tens modalidades pagas, mas tens um serviço que é pago. Ou seja, há uma série de serviços online e digitais que são grátis para o utilizador. E isto criou em nós, e podemos ir mais longe ainda, que é o Serviço Nacional de Saúde, que é grátis. Pronto. Tens as taxas moderadoras, mas já houve altura em que era mesmo grátis. Tu ias ao hospital e tinhas um serviço gratuito. O problema destes serviços é que criam, com o passar do tempo, criam a sensação de que são grátis. E eles não são grátis. Ok? Alguém, ou tu próprio, estás a pagar por eles. De uma maneira ou de outra, né? Há aquele t-shot do, se tu não estás a pagar pelo serviço, o serviço és tu. E, portanto, a maior parte das coisas grátis digitais só existem porque o facto de tu as usares gera conhecimento, gera
sobre dados, ti, sim, sobre as tuas ti, informações, gera dados que
deras dados sobre ti e esses dados rentabilizados, são rentabilizados. Pronto. Mas, ou seja, tu estás a pagar na mesma, estás a pagar usando. Se ninguém usar, aquilo não funciona. Se tu disseres, tudo bem, eu deixo de fazer isso, mas tu não recolhes nada sobre a minha atividade, aquilo não funciona, porque simplesmente eles dizem, tu que esquece, eu não estou interessado. Ou seja, tu tens sempre que pagar. E o que acontecia nos bancos, nomeadamente, era que tu pagavas pela atividade normal do banco. Quando fazias um crédito, havia uma parte de taxa de juros que era para pagar a atividade normal do banco. Quando o banco deixou de conseguir cobrar por aí, sem te dizer que era daí que vinha o dinheiro.
E as despesas do dossiê.
E essas despesas todas assim manhosas, pronto. Quando isso deixou de ter um volume significativo, que deixou de pagar o dia-a-dia do banco, eles tiveram que encontrar uma nova maneira de tu pagar isso, porque senão fechavam a porta. E portanto, com as subscrições, eu acho que se passa mais ou menos a mesma coisa, que é, tu, para teres um determinado serviço, tens duas alternativas. Por isso é que eu cada vez tenho mudado um bocado a minha opinião de ser mais a favor das subscrições do que era. Porque...
Portanto, estás a evoluir no sentido de ser mais a favor, é isso?
Não, a minha opinião, sim.
Sim, a tua opinião, é isso.
Okay. Sim. Okay. Porque eu prefiro pagar por qualquer coisa e não estar tão dependente de sem saber o que é que efetivamente o que é que está a pagar aquela coisa. Ok, sou eu que estou a pagar. Eu tenho um serviço e pago por esse serviço. E como estou a pagar por ele, também me sinto mais empowered, não só para usar, como para deixar de usar, se for esse o caso, ou melhorar, criticar o próprio serviço. Porque a sensação que eu tenho é que uma das razões para o Big Data, o chamado Big Data, ser tão importante e tão escondido, é o facto das pessoas não quererem saber e não estarem disponíveis para pagar sem ser assim. E, portanto, se tu estivesse disponível para pagar, havia uma maior obrigação de menos Big Data. Porque o revenue tem que vir de algum lado. Eu sei que isto é tudo muito subjetivo e podes correr o risco de ter as duas coisas.
Eu diria que pagas, pois, era para aí que eu ia.
Eu sei disso perfeitamente. Mas o que eu estou a dizer é que se em serviços digitais... Puro e duros.
Tens mais direitos, vá. Perde. É isso que queres dizer?
Não, por pagar. Dizer, não é bem isso. O que eu estou a dizer é, se em serviços digitais puro e duros, como os da Google, por exemplo, uhum. em que é um bocado inevitável a recolha dos dados. É, tipo, há uma série de serviços que só podem acontecer se eles recolherem os teus... Se eles
Sim, é
recolherem
o
esses dados.
Negócio não. Deles. Claro, bom, é o que é.
É o que é. Acho que a partir de um certo ponto já não se trata se eles recolhem ou não recolhem os dados, trata-se de como é que eles tratam e vendem e usam os dados que recolhem. Pronto. Acho que aí é que está o issue, não é na recolha propriamente dita. Mas em noutros serviços, se eles se são proporcionados de uma maneira grátis, significa que tu estás a pagar de uma maneira enviesada. E eu prefiro saber que este serviço me está a custar X do que não saber quanto é que eu estou a pagar pelo aquele serviço. Porque eu se calhar estou a pagar a mais do que eu estaria disponível para pagar, mas como não sei quanto é que estou a pagar, ele acontece. Imagina, tu tens no banco, né? Tens uma comissão de conta...
Eu entendo o que estás a dizer, sim.
Imagina, tens uma comissão de conta que são 1 euro por mês, pronto, que é mais fácil de fazer as contas. Portanto, tu no fim do ano pagas 12 euros. Uhum. E para teres isso, tens direito a um cartão de débito. Ou então dizem, epá, não, olha, não tá, aqui não há comissões, é grátis. Mas o cartão custa 15 euros.
Sim,
tu,
sim,
se calhar, tu se calhar pensas, ok, 15 euros pelo cartão, tranquilo. Epá, mas 1 euro por mês é que eu não pago. Porque todos os meses este gajo tem uma... Estás a perceber? Eu prefiro saber que sim, estou a pagar 1 euro... para eles me manterem a conta e até me dão o cartão. Ou estou-me a pagar 1 euro, coisa, e o cartão custa 5 euros e aquilo dá 17. E pronto. Ou estás a dizer, do que andarem à volta e dizer compras-me isto que eu ofereço-te aquilo. Mas o compras-me isto custa 3 vezes mais
Sim,
do que podia custar.
Sim, as comissões que possam existir serão mais altas inevitavelmente, por exemplo.
Pronto, eu preciso, ok, este é o custo do serviço. E depois eu decido se quero pagar ou não por esse serviço. E nas subscrições acabamos por ter um bocadinho mais disto do que usa que é grátis, mas depois pá, o dinheiro tem que vir de algum lado.
É isso, as subscrições oferecem uma forma de ligação e de criação dela, de ligação com os clientes. Acho que passa muito por aí.
Yeah, mas
torna uma relação que é afastada, próxima, em vez de ser anual, por exemplo... Até quase que é mensal.
Mas olha, vamos usar um exemplo ao contrário.
Força.
Por exemplo, o Instant Ink da HP.
Ok.
É um serviço da HP de subscrição. Tu pagas X por mês e podes imprimir até não sei quantas páginas, depende de que ele tem vários patamares, vários planos. Portanto, o meu racional foi ok.
Isto é um serviço que tu utilizas, certo?
Este é um serviço que eu utilizo há algum tempo e pá, quem tiver impressora recomendo que vá fazer as contas porque provavelmente vai poupar uns trocos.
Ok.
Por exemplo, um plano mensal de 50 páginas são 4 euros, o que dá 8 cêntimos a página. Se tu fores comprar um tinteiro, que depende dos tinteiros, a minha sugestão é, vejam qual é o tinteiro que estão a usar, vão lá às características e, aqui, e todos eles dizem que imprime cerca de, ou no máximo de, ou X à páginas. Volta de X páginas.
Uhum. Ok.
Portanto, pá, e eu agora aqui numa pesquisa rápida, um tinteiro qualquer, que nem sequer sei se é o meu, se não, porque eu já não sei que tinteiros é que uso, qual é a referência
dos meus. Sim, mas de forma assim...
Aleatórias, um tinteiro preto que imprime até 170 páginas e custa 26 euros numa das lojas mais conhecidas do mercado. Começa por
S. Tem mais cuidado que eu.
Começa por S e acaba em S e no meio tem...
Sim, sim, sim. Então eu já tinha visto a fazer isso.
É. As 170 páginas por 26 euros são a 15 cêntimos a página.
Sim.
Que é quase o dobro.
Quase o dobro. Praticamente o dobro.
Das outras. Eu não sei se este é o tinteiro. Há tinteiros mais baratos, há tinteiros que imprimem mais páginas. Portanto, mas...
Sim, como referência.
Como referência. E as contas que eu fiz sempre é... Eu estou a poupar dinheiro. Com a vantagem de o tinteiro vai-me parar a casa. Quando ele está a ficar com pouca tinta, que a impressora avisa a HP e a HP envia-me o tinteiro. E no, noutros países um bocadinho mais avançados que o nosso, até traz uma caixinha, um envelopezinho para eu meter o antigo e devolver.
Sim. Ok, ok.
Não funciona em Portugal. Não faço ideia porquê. O envelope vem, mas não vale a pena enviar para lá nenhum porque não funciona em Portugal.
Certo.
E, portanto, este é um modelo que funciona melhor e é mais barato na a subscrição. E tens a vantagem de, se não imprimis as 50 páginas, elas acumulam para o mês seguinte, até o máximo de 150.
Certo.
Para os meses seguintes.
Uhum.
Os tinteiros vêm de parar a casa. E, aliás, eu até acho que eles tinham um plano grátis. Foi por aí que eu comecei. Não sei se continuam a ter, se não.
Sim.
Mas eles tinham... Não, acho que agora já não têm. Pelo menos eu não consigo... Mas tens desde 1 euro por mês 10 páginas para quem só imprime coisas muito poucas.
Sim, só esporádico para alguma necessidade.
E mais também interessante é que tu nunca ficas impedido de imprimir. Podes sempre imprimir e por cada, quando chegares ao fim das tuas, do teu cap de páginas, eles dão-te 10 páginas por 1 euro.
Eu gostava de dizer que o exemplo... Que tu deste, que estás a dar agora, é perfeito. E basicamente eu acho que é isto que estamos aqui a tentar falar um bocadinho e partilhar com quem nos está a ouvir. O modelo de subscrições apresenta muitas vantagens a nível micro, mas depois tem um problema a nível macro. Não é? E é um bocadinho por aí que é um bocado inevitável que esta situação ocorra a tantas pessoas, não é? Porque sim, são sempre vantagens a nível caso a caso, a nível micro, são sempre casos que de facto permitem-te poupança, permitem-te agilizar, permitem-te acabar com uma subscrição a qualquer altura, permitem-te até provavelmente teres acesso a produtos de uma forma mais económica, mas depois tem aquele potencial macro incrível.
Exatamente.
de se compilar entre si e fugir ao nosso radar, uma vez que tudo é digital e com a evolução dos telemóveis, esta é outra situação, que é de facto o próprio aumento é exponencial deste modelo de subscrição, porque nós temos cada vez mais, não é, novas... As próprias apps, não é? Os sistemas online funcionam melhor e sem resistência, não é? Tu antigamente tinhas de ter muitos, e essa é outra parte da coisa, não é? Tu tinhas de ter de passar por muitos processos e era bastante difícil fazer uma subscrição. Tinhas que ir não sei
aonde, à loja, a preencher o formulário, assinar,
isso era uma realidade, não sei aonde. É uma realidade que não é muito distante de hoje. Sim, sim. Sendo que hoje, em oposição, nós carregamos em dois, três, fazemos dois, três cliques
yes,
e
next,
aceitamos.
Next.
Bem yes, como, yes, por exemplo, yes. Eu para, por exemplo, na NOS, que sou cliente da NOS, não é? Para eles por acaso têm, lá está, é um bom exemplo também, têm-me feito boas propostas, na minha opinião, e eu costumo comparar com o mercado, boas propostas de renovação. E portanto a única coisa que eu tenho de fazer é portanto, ir ao e-mail que eles me enviam e dizer aceito, ler e dizer aceito, e que ele fica renovado automaticamente. Portanto, é extremamente fácil fazer aceder a subscrições hoje em dia. E por falar em, se calhar, em telemóveis e a nível online, não sei se queres.
Quero só mais uma coisa, está o exemplo ao contrário, que é na pandemia eu subscrevia Netflix. E pronto, depois habituei-me e basicamente quase que deixei de ver televisão normal. Mas, okay, na altura, como era grátis os primeiros meses, ou três meses, ou o que era, já não me lembro, pus o plano premium XPTO com quatro capas e era grátis, podias escolher qualquer um deles, portanto, já agora, vamos para o
estás para o a ver? Tu consegues pensar um bocadinho nisso?
Consigo.
Não, mas desculpa lá, fala-me só um bocadinho sobre isso. Porque partilha comigo, diz-me lá. Percebes o que eu estava a dizer? A minha preocupação que é
claro.
do ser grátis, isso. Do ser de uma eu subscrição, fez com que tu, que és uma pessoa, das pessoas mais racionais que eu conheço, e é isso que eu estou a chegar a assim, não sabia disso, portanto, tu optaste logo pelo top, porque era grátis.
Não era porque era grátis, é porque tinha... talvez...
Não terá sido um bocadinho por aí...
Não, era eu queria
experimentar. Percebes, este modelo faz com que tu, a tua resistência natural.
Eu queria experimentar o 4K.
Ok, sabes? Sim.
E na altura a diferença de preço não era grande e entretanto a Netflix aumentou para aí 30% ou 40%. Isto para dizer que eu compreendo perfeitamente que as coisas se acumulam, porque ele ficou assim desde essa altura. E só há uns dias é que eu me voltei a lembrar disso. Como é que isto está mesmo? E fui lá ao site da Netflix e é que vi que estava com o premium, 4K, 4 dispositivos e
estás a ver, aí está, tu disseste, lembraste de repente.
É, completamente. Não é? Eu lembro-me várias vezes.
Normalmente
quando olhava para o extrato e via lá a Netflix, não sei quantos euros, pensava, epá, tenho que ver isto, que isto parece muito. Mas desta vez lá fui e fiz a alteração para uma versão mais de acordo com as minhas necessidades e menos de acordo com as minhas vontades, porque eu acho que muitas vezes é isto que acontece, é nós subscrevemos qualquer coisa de acordo com a nossa vontade, com aquilo que a gente quer ter ou gostava de ter, e menos de acordo com aquilo que a gente efetivamente precisa de ter. E portanto acho que, pronto, era só para terminar com outro exemplo ao contrário do HP, em quando eu fiz montes de contas e pensei e andei para trás e para a frente para ver se valia a pena ou não subscrever. Este foi completamente ao contrário, foi por o impulso da pandemia, do estamos em casa e não sei o quê, e bora lá.
E tal como tu fizeste.
Como eu, muita gente fez, e por alguma razão agora a Netflix está a perder utilizadores, porque estás a sair da pandemia e há muita gente que deixou de achar importante ter, estar a gastar aquele dinheiro. Além de terem surgido
os competidores,
a competição, e isso faz com que, pronto, que os preços e a concorrência façam o seu trabalho. E, portanto, de qualquer forma, indo para onde tu querias ir,
sim.
Eu dei aqui com um artigo onde se fala um bocadinho sobre o foco mais no mobile, que eu acho que é onde, apesar de tudo, a coisa acontece mais, e em que se compara as subscrições entre o iOS e o Android. A gente não podia fazer um podcast sem esta cartazinha habitual. E é interessante verificar que pronto, segundo o artigo que eu estou a ver da Phone Arena, em 2020 no iOS gastaram-se 10 mil milhões de dólares em subscrições.
Na plataforma, portanto, na App Store, não é? No ano 2020, dizes tu, foram 10 mil milhões de dólares, é isso?
Exatamente.
Apenas em subscrições, através das aplicações presentes na App Store.
Em subscrições, exatamente.
Ok, ok.
Realmente, eu de acordo com o que tenho aqui, à minha frente é isso.
E certo,
na Google Play foram 2.7, foi 10.3 para 2.7.
Mil milhões de... Não, isto em 2020?
A diferença, em 2020, são 7 mil milhões de... 7 mil e qualquer coisa, sim, mil milhões de diferença.
Certo.
São 10 mil milhões, 10 mil e 300 milhões de dólares para iOS e 2.700 milhões de dólares na Google Play. Em 2021, tudo isto cresceu 40%, sendo que a App Store cresceu 31% e o Google Play cresceu 78%. Portanto, quase que
pronto, eu estava a achar
quase
estranho.
Quase que duplicou. Sim, sim, mas de qualquer forma, temos em 2021 13 mil milhões e meio. E o Google Play, não chega aos 5 mil milhões, são 4,8 mil milhões. Portanto,
quase que triplica o valor de um para o outro. 5 mil para 13 mil, não é?
Sim, 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 é quase.
Isto
é
em 2021.
Isto é em 2021.
Ok.
Pronto, há uma diferença muito grande de 3 vezes mais coisa, menos coisa, do iOS. Dos utilizadores de iOS gastam bastante mais dinheiro em subscrições do que os utilizadores de Android.
Sabes que só esta conversa, isto que acabaste de dizer dá um podcast.
Eventualmente eu acho que
aqui o rapt para falarmos um dia sobre isso.
Eventualmente, mas olha que eu não sei se há muito a falar sobre o assunto. Acho que é. Acho que queres que eu te diga a minha opinião? É muito simples.
Sim,
a grande maioria
acaba
dos
só,
utilizadores...
Desculpa lá, antes de dares a tua opinião, acabas o artigo já... Tem mais alguma informação ou já acabou?
Faz uma distinção com os US Customers, que acho que é irrelevante para nós, e tem uma lista das subscrições, das apps
mais
revenue...
Trazem.
Trazem.
Já agora, jogos...
Agora é...
Sim, diz-me não, que não, eu não. Acho que não seria interessante todo. para mim e para os nossos ouvintes.
Em termos globais, a que gera mais é o Google One, um serviço de armazenamento na cloud da Google.
Mas entre os dois, ou estás a falar
overall,
dos dois?
Sim, os dois juntos.
Ah, olha, surpreendeu-me isso.
Seguidamente temos o Disney Plus, YouTube, HBO Max e, para fechar o top 5, o Tinder.
Olha, diz-me uma coisa, pronto, muito interessante, mas nesse artigo está a dizer, portanto, eles estão a dizer nos dois em conjunto, não é?
Nós, okay. Queres a separação.
Não tem valores de, sobre, por exemplo, um deles, quanto é que se gasta num e noutro, para termos uma comparação real?
Queres a separação entre iOS e Android?
Sim. Tem aí nesse artigo ou não?
Realmente, se me deixares falar, eu digo tudo o que tu queres saber. Tem. Na App Store, o primeiro é o YouTube, depois é o Tinder, depois é o Disney Plus, HBO Max e, no fim, o Hulu.
Não era essa a minha questão, desculpa, mas provavelmente não está aí. Deixa-me só...
Quanto é que cada um custa?
Por exemplo, no Disney+, quanto é que dá o Disney+, dá no
em termos
App Store,
de
e quanto
cash.
É que dá na... Sim,
não está
aí a dizer, pronto.
Não. Diz
era
qual
interessante,
é,
acho qual que era é, mais...
Qual é, quem é que está em primeiro, quem
sim,
é que está
sim,
em segundo,
sim. Pronto, estou a perceber,
mas não...
Era giro perceber, não é? Aí é que era uma comparação mais justa, diria
quer
eu.
Quer dizer, tem...
As mesmas
não,
aplicações dizer...
Desses especificamente não diz, diz, por exemplo, em relação que o YouTube gera 1.2... milhões nas duas juntas.
Mil milhões.
Sim, mil milhões e 200.
Sim.
Mil e 200 milhões.
E
o Google One é 1.1, mil milhões e 100. E são as duas únicas apps que falam coisas. Mas para mim é engraçado ver que o Disney Plus e o HBO Max estão os dois no top 5, tanto numa plataforma como na outra. É engraçado verificar que o Google One, apesar de ser o primeiro overall, não aparece nos 10 primeiros na App Store.
Portanto, isso diz muito. Exatamente.
Isso diz que os utilizadores de Android gastam uma grande maioria do seu dinheiro é no Google One, que está em primeiro no Google Play, evidentemente. E curiosamente o YouTube, que é o primeiro na App Store, não aparece nos 10 primeiros do Google Play. Portanto, a grande maioria do rendimento do YouTube está no iOS. E a grande maioria do Google One, o armazenamento. Porque a mim parece-me perfeitamente normal, porque acho que é muito mais natural que um utilizador do iOS gaste dinheiro no iCloud do que no Google One. E acho que é muito mais natural um utilizador de Android gastar dinheiro no Google One do que noutro qualquer, do Dropbox ou uma coisa assim do género. E portanto, parece-me normal que o Google One, para um utilizador de Android, de iOS, não diga muito. Se é para comprar armazenamento na nuvem, mais vale comprar no iCloud. Até porque, pronto, a versão grátis do iCloud tem uns metros 5 GB que dá 3 fotografias e 2 vídeos e pronto, e já está. O resto é backup. E portanto, são curiosidades que depois, olhando bem, parece-me normal. É engraçado ver que a maior parte disso...
faz sentido que o Google One, de facto, seja mais... Seja de facto o que aparece em primeiro lugar nos dois, porque depois
não, mas o Google One não aparece, mais... não aparece nos dois juntos, não percebi. Sim. O Google
foi
One,
tu disseste?
Nos dois juntos, sim, mas não, na App Store nem sequer aparece
não,
nos 10 primeiros.
Eu sei que não, estou a dizer nos dois juntos, mas é o que dá mais dinheiro.
Sim, mas
faz sentido tendo em conta o número de utilizadores de Android que existem no mundo, não é?
Pronto, exatamente. Aquilo que eu acho é que a grande maioria dos utilizadores Android, aparentemente, subscreve relativamente pouco, ou um terço, ou coisa parecida, dos utilizadores do iOS, e ainda assim, aparentemente, gasta bastante no Google One. Portanto, claramente é uma questão de funcionalidade, de ter espaço na nuvem para poderes fazer backup do Google Photos e coisas assim do género. Vai tudo buscar, é tudo Google One, tudo isso hoje em dia é Google One. E portanto, cheira-me que é das poucas apps que muita gente, se calhar, tem como subscrição de um serviço. E depois, em termos de revenue, parece-me mais ou menos normal, porque apesar de muito telemóvel Android pelo mundo, não esquecer que eu acho que a penetração na Índia, por exemplo, do iOS é relativamente pequena, e portanto, logo aí, ou seja, o Android é muitíssimo mais comum em mercados com pouco poder de compra, o que também faz obrigatoriamente que tenham menos dinheiro gasto em subscrições. Portanto, exatamente. A mim não me parece anormal.
Não, não é normal de todo. Nem disse isso.
Sim, e a Apple sempre é naturalmente vista como uma marca premium e eu acho curioso, porque eu sempre olhei para estes dados como o utilizador iOS está à partida mais disponível para gastar dinheiro dentro do seu telemóvel do que um utilizador Android. E também por causa disso, acho que está disponível para pagar mais pelo telemóvel do que um utilizador Android. Ou seja, alguém que esteja mais consciente, que não tenha grandes preferências e que esteja mais consciente de onde gastar o dinheiro, dificilmente vai comprar um iPhone, porque para a grande maioria das pessoas um telemóvel de quase metade do preço de um iPhone
serve para as suas necessidades.
E, portanto, parece-me natural que estes valores assim sejam, tendo em conta as características não só dos sistemas operativos, mas acima de tudo dos utilizadores desses sistemas operativos.
Muito bem. Voltando então às subscrições, tu tinhas alguma coisa a dizer em relação a estes dados? Ou...
Não.
Vamos concluir e resumir.
Acho que sim. Acho que resumir, parece-me que as subscrições vieram para ficar. Acho que são uma forma... Ah, por acaso tinha mais uma coisa para dizer?
Sim, força.
Incluir aqui. São uma forma das empresas terem uma fonte de financiamento mais regular, um cash flow muito mais regular, o que pode ajudar a ter custos mais baixos, porque não precisas de ir ao banco buscar tanto dinheiro para pagar vencimentos e depois, de repente, quando lanças uma nova versão de uma determinada aplicação, é que toda a gente a compra e cai muito dinheiro, mas durante o ano o cash flow é difícil. Por exemplo, ao mesmo tempo, acho que a única alternativa a esta solução, que é uma que também está a ser estudada, que tem tido algum sucesso específico em determinadas coisas, que é o incentivo a que tu dous dinheiro para todos os efeitos, ou seja, que tu pagues pela aplicação que estás a usar aquilo que tu quiseres, quando quiseres. Ou seja, o incentivo a que nós fornecemos isto é verdadeiramente grátis para tu utilizares, mas não é grátis para desenvolver e, portanto, se tu puderes dar-nos algum dinheiro, a gente agradece. Este parece-me um modelo mais interessante em termos sociais ou socioeconómicos, mas que tem naturalmente muito potencial para não ser um grande modelo em termos financeiros, porque depende da consciência e da boa vontade, por assim dizer, das pessoas que usam o serviço. Mas eu acho que se nós desenvolvermos a capacidade das pessoas terem consciência da sua importância em manter mantados os serviços, eu tenho isso. Houve uma app em que eu comprei já há uns anos, e já para aí, sei lá, 10 anos ou 15 anos, 15 anos não, mas para aí há 10 anos, que eu não precisava da versão paga, do que iria ter a mais, mas decidi comprar precisamente como forma de apoio de tipo, isto está muito bem feito, eu uso isto diariamente, é uma app, é o calendário que ainda hoje uso. Uhum. Eu vou comprar porque, tipo, é a minha forma de dizer obrigado.
De apoiar, exatamente.
Toma lá, tipo, não deixem desenvolver isto, se faz favor. Por exemplo, um dos programas muito em voga na edição de vídeo há uns anos atrás, era o Sony, da Sony. O Sony não era o Vegas era a versão consumer, ou não lembro do nome, mas era um programa de edição de vídeo.
De vídeo.
Era um dos grandes. A Sony acabou com ele por causa da pirataria, ou seja, por claramente não conseguir rentabilizar o investimento necessário para continuar a investir no desenvolvimento daquela aplicação, porque a grande, tipo, rendeu-se, okay, o pessoal não compra e eu não consigo rentabilizar, portanto, vamos fechar a loja. E, portanto, eu acho que este risco existe em todas as apps que nós usamos. E, portanto, este modelo de tu poderes doar e dares aquilo que tu achas que vale do outro que merece, tendo em conta as tuas possibilidades e a utilização que fazes da aplicação, acho que tem muito potencial para poder ser um modelo alternativo ao grátis e à publicidade, e ao modelo com publicidade e ao data gathering. Pronto.
Sim, daí que já existem também muitas... muitos serviços que te permitem também até doar, não é? Dinheiro, e até, inclusivamente, esses próprios serviços utilizam modelos de subscrição, não é? Que não deixa de ser um bocado engraçado para a conversa que estamos a ter, não é?
Yeah. Pois. Sim, repara, este modelo de subscrição ou o modelo do doar funciona quase como um crowdfunding, não é? Tipo, tu tens um serviço e agora pagas para poder usar esse serviço.
tu tens serviços, eu estava aqui a lembrar-me, tu tens serviços como há um que é o Ko-Fi, que é Give Me a Tip, não é? O próprio PayPal também tem essa modalidade, em que é Give Me a Tip também, que as empresas podem utilizar. E depois também, pronto, tens os OnlyFans, mas isso dá... é outra conversa.
Bora. E temos poucos minutos para ficar antes de uma hora, menos de uma hora.
Muito bem. Eu diria também, eu só acrescentaria a dizer que também tudo passa por tecnologia hoje em dia e as empresas têm de ser mais, mais tecnológicas o possível. Mas o modelo de subscrição, de facto, permite criar um modelo de relação maior com o cliente. E até permite dar mais valor ao cliente e transmitir mais valor e dar mais serviços e mais valor ao cliente. Cabe-nos a nós, como clientes, também conseguir arranjar uma metodologia e uma forma de manter estas subscrições controladas e não perder a vista portanto, ao valor que elas depois atingem.
Eu acho que
acumuladas.
Acho que uma boa pronto, mais uma vez, isto não são conselhos financeiros para ninguém, mas acho que uma boa maneira de manter a coisa mais ou menos controlada é ter as subscrições todas no mesmo sítio, na mesma conta, no mesmo cartão, onde no PayPal, onde quer que seja, mas todas no mesmo sítio, para que elas apareçam todas juntas no mesmo sítio, e pá, uma vez por mês, dois em dois meses, três em três meses, qualquer coisa assim do género, olhar para o extrato, como estão todas no mesmo sítio, tu consegues vê-las todas e consegues perceber quais é que estão ativas, quanto é que estão a custar e se continuam a valer a pena estarem por lá, porque se elas estiverem dispersas por vários sítios, tu olhas, perdes essa noção.
Oh, David, isso é uma excelente ideia. Quem nos estiver a ouvir e conseguiu aguentar até agora,
um brinde,
tem um brinde no final. Eu espero bem que o Anderson da Conta de Poupanças esteja a ouvir isto, que ele de certeza que vai usar esta sugestão para aparecer no telejornal.
Usem e abusem.
É isso
Deixe
mesmo,
não me
muito
ponham
bem.
lá para ser no telejornal. Está tudo bem.
Quiçá, quiçá, um dia. Muito bem, então, muito obrigado mais uma vez a todos os corajosos que nos acompanham. É sempre um prazer falar contigo, David. Se já
Igualmente,
sabem,
também. Um
já
gosto.
sabem, partilhem o nosso podcast, que é o vosso podcast. E para a semana cá estaremos para mais uma breve conversa de provavelmente uma hora. E qualquer coisa.
É isso.
É isso. Até à próxima.
Obrigado a todos. Até à próxima.